com seu esbatimento das coisas acessórias em favor do destaque das coisas essenciais, poderá precisar a característica da obra revolucionária do Estado Nacional na evolução da vida brasileira. Limitado cada um de nós no estreito ângulo visual a que o condiciona a sua atividade particular, é possível que julgue como substancial do conjunto, o que apenas significa uma parcela do grande todo. Por isso é que me aventuro a prever que da numerosa folha de serviços do presidente Getúlio Vargas à pátria brasileira, assumirá relevo imorredouro a sua obra de estadista em prol da unidade nacional. Na formação de nossa pátria, nenhum fenômeno mereceu jamais tamanho entusiasmo dos brasileiros como a unidade nacional. E a pedra de toque da glorificação dos grandes vultos do Brasil é a quantidade de sua colaboração na salvaguarda de tão soberba conquista. Eis a razão do culto sempre vivo pelos nomes de Feijó, Caxias e Floriano. Ora, na multiforme atividade do Estado Nacional, no campo econômico, no social e no político, a linha diretriz, o centro de gravidade, é o fortalecimento da unidade nacional. Escolhido para cooperar com o presidente Vargas no setor dos transportes, das comunicações e das obras públicas, inclusas em tão vasta alçada, as soluções finais de transcendentes problemas, como a valorização do combustível nacional, o aproveitamento do minério de ferro, a fundação da Companhia Siderúrgica e da Fábrica Nacional de Motores de Aviação, o que mais me impressiona no conjunto das obras realizadas e projetadas no último quinquênio é o seu rumo nacionalizador, o seu pendor para a conjugação e integração das várias regiões no país num todo harmônico, intercomunicado e entrelaçado. O Plano Nacional de Transportes objetiva essa finalidade de maneira precípua com a sua visão concêntrica e conjugando as diferentes técnicas ferroviária, rodoviária, marítima, fluviária e aeroviária. O regime federativo obedecia uma filosofia política inspirada na tirania do meio físico, na imposição do domínio geográfico sobre as instituições humanas e, na verdade, ia concorrendo para o enfraquecimento dos liames da coordenação nacional. Nos transportes, por exemplo, podemos dizer que esse regime promovia redes ferroviárias gaúcha, paulista, mineira, baiana, cearense, etc., mas retardava, se não impedia, a formação da rede brasileira de estradas de ferro. Só depois do advento do Estado Nacional é que buscamos ligar o norte ao sul pela rodovia Rio-Bahia e levando a ponta dos trilhos da central do Brasil em Montes Claros, Minas, a ponta dos trilhos da leste brasileira em Contendas, Bahia. O Estado Nacional reagiu drasticamente contra as perigosas tendências centrífugas que caracterizavam o regime anterior. A queima das bandeiras provinciais não foi apenas um símbolo. A qualificação de nacional para o Estado resultante da Revolução de 10 de novembro não é palavra em vão. O convívio nesse quinquênio governamental com os problemas de transporte e comunicação me autoriza um depoimento objetivo e sincero, direi que os serviços do Estado Nacional à destinação histórica do Brasil serão classificados para a posteridade com a gloriosa denominação de obra unificadora da pátria no tempo e no espaço.